Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Super ComboCast, o seu podcast feito por pessoas lindas, maravilhosas, gostosas, as melhores do mundo. Eu hoje estou aqui com o Will. Fala, Willzinho.
E aí, cara, que felicidade de estar de volta nesse podcast, cara.
O
Que
campeão
maravilha.
voltou, já diria.
O campeão
O
voltou.
campeão voltou. Estou aqui com o Hélio.
Ui, ai, cheguei, papai. Vamos dali. Ai, ai.
E estamos com um desfalque aqui. Não temos reserva, né? Cadê o banco de reservas? Estamos com um desfalque aqui. O loirinho das ideias não veio hoje. Cadê o loirinho?
Parece o Grêmio sem banco, né?
Cadê o loirinho?
Não tem time, não tem time
O
de
loirinho foi
reserva.
jogar futebol ali no Rio de Janeiro.
É, postar foto sem camisa agora.
Ui. É, o loirinho quer se aventurar em Balneário dos Camboriús.
É. Te
Mas
liga
então,
só.
gurizada, Will, você comeria insetos?
Não, porque eu sou vegetariano.
Mas, tipo, vegetariano não é uma questão assim.
Mas se fosse um bicho-pau.
Ah, mas. Não, olha só. Mas falando bem, se eu não fosse vegetariano, cara, eu ia querer experimentar todos aqueles bichos, tá ligado? Que tem gente que nem comem lá na Ásia, tipo, os baratas, as formigas, os bichos. Meu, eu queria experimentar tudo essas merdas aí, se eu não fosse vegetariano.
Mas, tipo, a questão vegetariana. Eu sei que cada pessoa tem seus motivos, mas, tipo, não é uma questão, tipo, do sofrimento. Tipo assim, ah, eu não quero sofrimento animal.
Não, é que eu não sou vegetariano por isso. Eu sou vegetariano porque eu odeio as plantas. Não, mentira. É porque, tipo, eu já não tava mais comendo carne. E aí, tipo, ah, meu, vou parar de vez, tá ligado? Aí eu paro. Eu não como mais. Eu não tenho mais vontade de comer carne.
Tipo, bah, muita mão tem que mastigar, pai. Bah, cara, é difícil.
É, não, tá louco? Pelo amor de Deus. As plantinhas é muito
Até
mais fácil.
porque tem determinados insetos que eles não sentem dor, né? Se eu não me engano, eu não sei se são todos, mas tem umas condições lá para que o indivíduo sinta dor, né?
Ah, sim, tem até, mas aí, sei lá, é muita exceção, tá ligado? Eu prefiro não deixar, tipo, comer geral do que
Lá ele.
ficar abrindo exceção pra um monte de coisa. Ah, meu, tá louco, agora é, não, parou, velho. É, quanto menos come, melhor é o ranking, né? Tenho comprovações disso, imagens.
E, cara, eu tava vendo que vários insetos, mano, tem um monte de proteína, tá ligado? Eu fiquei, caraca, imagina daqui a pouco os marombos começam a comer grilo, comer rã, aranha, sei lá.
Imagina pra academia fazer os cálculos de caloria e tudo mais comendo
Não, eu
bicho.
já vi assim, uns vídeos sérios, os caras pensando em fazer whey protein de inseto, tá ligado? Porque, sim, os insetos, eles oferecem mais nutrientes e proteína de uma forma geral, assim, do que as carnes. E eles agridem muito menos o ambiente tu criar inseto pra consumo, tá ligado? Tanto em espaço.
Na verdade, existe muito mais inseto do que qualquer outra espécie na Terra.
Sim. Então, tipo, tu
É
usa um
verdade.
espaço menor, tá ligado? E tu consome coisas que tem tanto nutrientes quanto carne normal que a gente come, a carne de vaca, carne de frango, os caralho é quatro. Eu acho interessante.
É isso aí, isso é igual na biologia quando o cara estudava que é bicho come tipo planta, então é a energia primária, né?
Pois é, cara. Imagina no futuro, tipo assim, acabar um dos saídas para acabar com a fome, gurizada comendo inseto. Ah, whey protein de inseto. Top.
É, depende do inseto também, né?
Falando isso, me lembra, sei lá, um futuro distópico, estilo Matrix, que todo mundo tá comendo uma papinha proteica, mas na real é um bagulho nojento, tá ligado?
Mas vai ser inseto, é bom.
Ah, mas não vai ser
Tem gente
nojento,
que é bom, meu. Sério,
né? É.
tem várias pessoas. Tipo, vi esses dias o cara comendo um escorpiãozinho lá na Ásia e ele, ah, meu, não é ruim o gosto. Vai ver.
Eu comi já uma, como é que é o nome? Uma formiga específica que os índios comem e ela tem gosto de limão, tá ligado? Um
Não,
gostinho
é
assim de limãozinho.
a Tana
Uma.
Júlia.
Ah, não sei, mano. Uma
Vai ver
formiga
que é uma
cabeçuda.
bruna.
É, uma.
Eu já comi
Eu também já
escargot.
comi escargot e achei ok.
Pô, bom
Gente,
pra caralho, meu.
eu comi caviar, pai. E a caviar
É.
eu também achei bom.
Vocês comeram lesma. Qual o problema de vocês?
Meu, sabe. Bom, faz uma caralho de tempo. Pena que o David não tá aqui. Porque foi num evento que teve de culinária no Iguatemi.
Não era o gastronomia?
É,
Ah,
mas
era
aí.
isso.
Daí o vegano foi lá e comeu a lesma. Seu hipócrita!
Porra, meu, isso foi em 2007, eu acho.
Faz muito tempo atrás. E tinha todo ano, tu pagava, sei lá, 10 pila e podia comer um monte de bagulho, provar vários bagulhos.
Ó, à vontade, inclusive, tu podia repetir, uau, era muito bom.
Foi comigo uma vez, Hélio, não lembra?
Ah, eu lembro, né? Óbvio.
Que tu podia pegar uns long neckzinha, lembra?
Uhum.
Ah, cara, os guri avançado, né?
Ah, por isso é diferenciado, né, meu rei?
O Will tá um passo de comer um pratinho de lesma, olha.
É, na verdade, eu tô do outro lado do mundo, né? Porque podia... Né, tipo, viajar pra Ásia até, assim, abrir a mão de alguns privilégios pra poder experimentar esses bagulhos assim, viajando pra outros países.
Eu ia comer esses bagulhos, juro.
Eu também não, caguei, né? Comer tudo, zar.
Mas você tá uma armadeira, aranha armadeira, foda-se.
Lá ele?
Pelo menos é uma aranha, né, uma cobra.
Ai, ai.
Comeu um guisadinho de inseto ali.
Imagina um refogadinho assim de formiga, assim, um monte.
Deus livre, de estrogonofezinho. E abelha, Deus livre.
Ah, não, abelha não, né, cara?
Pô, vai acabar com as abelhas, vai acabar com a humanidade.
É? Pior. Né? Os cara querendo proteger as abelhas, outro querendo comer as abelhas.
Bom, fugindo do papo inseto, então, entrando no papo verdadeiro daqui do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o ano de 2024, que já tá aí, as portas da graça. Ah, mas 2024 começou lá em janeiro. Não, acabou o carnaval não faz muito tempo. Então, agora começou 2024. Vamos ver com essa.
É, não vai te aparecer. Não começa.
É, não começa. Eu sei que a gente os guris são atrasados, mano. Bem no chapa louco. E aí eu queria saber, da gurizada aqui, o que vocês estão achando desse ano 2024, do que já aconteceu e do que vai acontecer?
Cara, começou legal, assim, tipo, a princípio, a única, né, ressalva que a gente tem que ter, assim, é que a Ubisoft, né, como sempre, lançou o Skulls and Bones, lançando ele como 4A.
Tinha que ser.
Tinha que ser, né, cara? Porque eles querem inventar uma nova classificação de jogos de tão... foda que eles são, que é 4A agora, mas o jogo nem é tudo isso. Mas fora isso, né?
Jogo Cara, eu esperava que esse jogo Skull and Bones fosse, sei lá, um...
Black Flag, foda.
Não, é exatamente isso, um substituto espiritual do Black Flag, assim, mas muito melhorado, tá ligado? Com uma dinâmica de batalha, tanto que tu pudesse lutar com o navio... Quanto tu conseguisse contratar marinheiros e atacar os navios pessoalmente, assim, tipo Black Flag mesmo, assim, espada, tiroteio, loucurada, garrucha, beberagem. E pá, aquela jogabilidade ali não convenceu, cara. Bah, não me desce.
Poderia sair um podcast só sobre a Ubisoft, eu acho. Tem muita coisa pra falar da Ubisoft.
Tem muita coisa pra falar da Ubisoft, cara. A gente fala mal da Ubisoft, mas na real a gente gosta pra caralho da Ubisoft.
Isso que eu ia dizer, cara. A gente é tipo, sabe aquele irmão que tu fala mal, mas ele é um... Tu gosta dele? Tipo isso.
Opa, me senti ofendido.
Porque assim, meu, a Ubisoft, ela fez muito jogo foda, tá ligado? Muito jogo foda. Mas ela faz muito lixo também, muito lixo. E hoje em dia, eu acho que, sei lá, ela tá perdida, sei lá, quem comanda lá. Eu acho que não entende porra nenhuma de jogo, sei lá, deve ser um tio velho, tipo, meus tio daqui.
Eu acho que tem muito copia e cola lá, tá ligado? É tipo, bah, vamos pegar isso aqui, vamos mudar isso aqui. Agora a temática é pirata. Agora a temática é guerreiros. Agora a temática é... Tá ligado? Eles só dão
assim, eles tentam fazer um negócio sempre deles, tá ligado? Tipo assim, ah, agora eu vou fazer o meu Zelda. Agora eu vou fazer o meu não sei o quê. Tipo, eles querem ter o próprio deles de coisas que já existem, tá ligado? Eles, sei lá, eles fizeram o Immortal Phoenix Rising. Ah, esse é o nosso Zelda. Aí fizeram não sei o que, e aí, entendeu? E outra coisa, que agora eu vou comunistar, né? Vou esquerdar. Que eu acho que tem um pouco dessa questão aí do capitalismo. Tipo assim, era uma empresa que mexia com arte e fazia coisas muito foda. E aí começou a fazer, transformar a arte delas numa coisa muito produto, entendeu? Então, tipo, começou a ter que fazer muito rápido e lançar muito produto, um Assassin's Creed por ano e os jogos começaram a ficar tudo igual, tipo, virou uma fábrica, tá ligado, assim, de jogo. E não é assim que funciona, tá ligado, com uma forma de arte. Eu acho que isso pegou muito no Ubisoft, tá ligado? Preciso de dinheiro, entendeu?
É, e não só isso, né? Também, tipo, ver que os, ela olha pro lado e vê, tipo, Activision, pelo menos antigo, né? Um pouco mais pra trás. Lança COD todo ano, tudo igual, o pessoal compra. Aí olha pro lado a EA. Tipo, lança o jogo com um monte de DLC e o pessoal compra. Pensa, ah, meu, vamos fazer igual, tá ligado? Se os caras fazem, vamos fazer também. E aí acabou se perdendo nesse meio, porque tu pensa, tipo, tu pega vários jogos que a Ubisoft fazia que, mano, clássicos muito foda, que tem gente que joga até hoje.
Prince of Persia da Ubisoft, velho.
Pô, Prince of Persia, o Child of Light, que a gente já falou em outro podcast aqui.
Far Cry,
sabe? Cry. Tipo, Rayman, mano, são jogos que, tipo...
Splinter Cell da Ubisoft.
Splinter Cell, cara. E aí, tipo, os caras pegam, mano, ao invés de fazer o modelo que nem a gente tá acostumado, tipo, desde muito tempo da Ubisoft, fazer um baita de um jogo que tu vai jogar por muito tempo, os caras querem spamar um jogo ruim, né? Não tem o que fazer.
E é que nem o pessoal fala, né? Ubisoft The Game, porque todos os jogos são iguais da Ubisoft.
São todos iguais,
é. É tudo igual, mano. É muito igual, tá?
É, e o South Park, inclusive, tem um South Park pra sair esse ano, né? Mas é, os South Parks só são bons porque não é inteiramente da Ubisoft.
É verdade.
Porque a Ubisoft, ela é, tipo, distribuidora do jogo, mas quem produziu o jogo inteiro é outra empresa, que eu não lembro o nome agora.
Tem uma denúncia aqui.
É.
O Hélio teve a blasfêmia de falar que qualquer jogo da Ubisoft é muito melhor do que qualquer jogo da Rockstar.
Não,
isso é uma blasfêmia.
Não, pera aí. Não, eu falei que ela é tão boa quanto a Rockstar. Até porque eu tenho vários jogos que são clássicos, que todo mundo ama da Rockstar e que eu detesto.
Tá, cara, um jogo assim, eu comparar, tá? Comparar lado a lado. Pega o The Crew e pega o Midnight Club. Qual que é melhor?
The Crew.
The Crew é melhor que o Midnight Club? Tu não jogou Midnight Club?
Não pode ter jogado.
Não, tu não joga Midnight
Club. Não jogou cara. Direito, tá ligado? Tipo, que nem um cara... Esses dias eu reclamei de Shadow of Colossus, daí ele falou... Falei, ah, é bom, mas poderia ser melhor. Daí ele falou, tu não jogou isso direito.
Exatamente. Exatamente, cara.
Ah, meu, é que... Ah, eu consigo entender não gostar de Shadow of the Colossus, meu. Mas eu não consigo dizer, entender quem acha que a Ubisoft é... Os jogos da Ubisoft são melhores que os da Rockstar.
Não,
dá.
Meu,
só não dá.
Rockstar tá num outro patamar, tá?
É, fez, não, é, não
fez umas merdas, fez, mas é outra história.
Não, sabe o que que salva? Eles fizeram Red Dead Redemption 2, que pra mim, até agora, é o jogo que tá no patamar mais alto, que eu acho que nem chega a ser um jogo, chega a ser uma nova experiência, uma coisa nova, coisa diferente.
É do caralho, né? Tá louco. Tem como não.
Fizeram GTA San Andreas?
Ah, não, vamos começar a falar sobre GTA San Andreas, senão vai acabar o podcast e ninguém mais vai nos escutar.
Meu, como alguém não gosta de GTA San Andreas,
cara? Eu não entendo também, não tanco. É, e fora, né, até a gente falou da Ubisoft, mas também teve outras bombas também, né? Começou bem, mas teve outras bombas, né? O Squad... Como é que é o nome do jogo mesmo? Que até esqueci o nome do jogo, Esquadrão Suicida.
Nossa, Esquadrão Suicida. Mas o Esquadrão Suicida, cara, é aquele caso, assim, que o cara que é do mundo dos games já viu o primeiro trailer e disse, lixo, vai ser um lixo.
Uhum.
Não tem como ser bom, assim, não tem como. E o Tri é uma empresa que fez os jogos do Arkham, tá ligado? Não sei como que eles conseguiram fazer ruim, mas... Sim.
É, aquele jogo tipo Mortal Kombat versus Liga da Justiça, assim. Tu sabe que vai ser um lixo, mas tu pensa, quer saber? Vamos dar uma olhada nisso aqui.
Ah, e aquele jogo é ruim também. Puta merda. É outro Mortal Kombat ruim.
Falando em Mortal Kombat, eu lembrei de uma blasfêmia feita por outro integrante, o Dave. O Dave falou que Mortal Kombat Shaolin Monks não é tão bom assim.
Da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! Eu, como advogado respeitado na OAB, vim pra cá! Pensando que ia me dar bem com esses filhos das putas desses alunos. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou?
Ah, meu Deus, eu acho que simplesmente é o melhor Mortal Kombat, só isso.
É, eu também acho, velho. Não, seguinte, vou aproveitar que ele não veio e já vamos fazer isso aí, já era, meu. Oficial, nem deixa ele voltar mais, só por isso, pelo amor de Deus.
Ah, falou de Charlie Monks aí. Vai, embaçou.
Não. Eu acho que, assim, de jogo, de jogar com alguém, se não é o melhor, é um dos melhores, tá ligado? Tá ali top 3, 4.
É, meu, ele vem bem numa geração onde são vários jogos de... Que tem vários jogos co-op saindo. Tem esse, tem Star Wars, que é bom pra... Tem um Star Wars também, que é... Tem do Play 2 também, que é bom pra caralho, que é co-op. Tem Senhor dos Anéis, que é foda pra cacete também, que é co-op. Que é no mesmo estilo, assim, tipo, dois player andando pra frente, matando tudo que se mexe.
Por acaso, esses tipo, dois jogos, eu e o Evandro viramos juntos. Bah, foi muito bom esse...
Mas bom demais, cara.
Aí eu ia de Legolas assim e o bicho pegava. Não tinha um orc que sobrevivia.
É o Legolas e o... Como é que é o nome do cara? Do cara com o cajado lá, o...
Gandalf.
Eu não sei nada.
Gandalf, pai. Né? Gandalf. Isso. O branco.
É o Gandalf e o Legolas. Porra, não tem o que fazer, velho. Chuva de tirinho.
Mas assim, esse ano também saiu já o... Deixa eu ver aqui. O Final Fantasy saiu faz pouco, né? O Parte 2 lá. Que o Will não... É, Will, tu também... Ah, vocês estão me tirando, né?
Vocês estão
me tirando, é
um... falar de Final Fantasy VII é blasfemar, é, porque ele simplesmente é o melhor Final Fantasy, tá ligado? Calma aí, né? Deixa eu terminar, caralho. Vai. E esse novo, ele expandiu o universo do Final Fantasy VII. Ele nossa, aumentou muito mais as histórias de todos os outros NPC. Eu achei muito bom, cara.
Meu, Final Fantasy VII fez parte da minha infância, principalmente por causa do filme lá, o Adventure Tune.
Ah, muito bom, mano. É um dos primeiros filmes que eu comprei, na real.
Uhum. Era demais.
Ah, meio que, sei lá, cara, Final Fantasy eu não... Eu, tipo, primeiro que era de turno, né? Pelo menos nessa época do 7. E aí o remake dele saiu, mudou muita coisa, tá, ok. Mas eu já não gostava do original. E aí não me motiva muito jogar, tipo, o remake, tá ligado? Eu devo ter ele aqui da Plus, devo ter na minha conta pra jogar, mas zero interesse, velho. Eu joguei muito o 10, isso... Bom pra cacete. A história, o final é uma merda, mas o jogo inteiro ele é muito bom. Mas, tipo, foi o único final antes que eu joguei bastante, assim, foi o 10. Eu joguei muito o 10.
Mas...
É, eu não zerei também, mas aí quem me contou a história foi um primo meu... Que eu tava bem perto, sim, de zerar. Aí eu tava... Não vou contar spoiler, né? Mas aí, tipo, eu perguntei pra ele, tá, mas o que acontece depois? Coisa aí ele me contou, eu fiquei, ah, no sério?
Tem um 2, né? Tem um X2, né?
É um dos poucos 10, que é continuação. 10-2, eu acho. É um dos poucos que é continuação direta, tá ligado? Uhum. Porque Final Fantasy cada um conta uma história. Esse é um dos poucos que tem uma continuação.
O 7 tem um outro que é uma continuação. Não, na verdade, é uma prévia. Esse ano também tivemos, falando de novo de Ubisoft, lá vem ela de novo, Prince of Persia The Lost Crown, que muita gente fala que é bom. Muita gente fala que é bom.
É, ele tem bem a pegada dos Prince of Persia antigo, assim, esse 2D e...
Metroidvania.
Eu fui jogar ele sem pretensão nenhuma, tipo, bah, vamos jogar isso aqui pra ver qual é que vai ser. E outra, que eu achei ele bem ok, cara. Ah, muito ok, me surpreendi, na verdade, né?
O pessoal fala que, olha, o Ubisoft sabe fazer coisa boa, velho. Os caras têm preguiça.
É que não dá dinheiro, né? Tem que investir. Aí esse cara não quer fazer jogo bom, né?
Eu também queria falar do jogo, que é o jogo que eu mais espero pra esse ano. Tem três que eu tô muito esperando. Mas eu vou falar do primeiro, daí vocês me dizem o que vocês acham. Ele foi apresentado no Game Awards agora. É Rise of the Ronin. Que ele tem uma pegada Ghost of Tsushima, uma pegada meio Sekiro, uma pegada meio Assassin's Creed, assim, do, tá ligado? Esses novos, assim. Não sei o que vocês acham.
Cara, eu tô tão vacinado, parece legal.
Poxa,
não levei. É, eu tô nessa também, porque eu esperei muito do Trek no Yomi e eu joguei ele pro PS4 e, cara, o jogo travou, tipo, congelou meu PS4. E não foi uma vez, não foi duas, não foi três, tipo, foram múltiplas vezes. E, cara, posso contar nos dedos quantas vezes um jogo crashou meu PS4, assim, tipo, de travar. E o jogo não é ruim, só que, mano... A performance dele é péssima, e aí a história é arrastada. Aí, tipo, a história é arrastada, e aí trava, tu tem que começar de novo. Mano, zero vontade. Então, tipo, talvez esse jogo seja bom, mas tô meio, tá, vamos esperar ver primeiro. Vamos
eu
ver
tô aqui, surfando, né? Na onda do hype, pai. E o jogo que travou o meu PC várias vezes aqui foi o The Last of Us, a parte 1 ali, o remake, pá. Travou, deu alto problema.
É verdade, né? É o remake remaster.
O segundo que tá assim também, assim, ó, fervilhando, assim, eu tô muito no hype, é a DLC do Elden Ring. Nossa, a irmão da Malenia. Caralho, velho.
Aí nós estamos falando.
É verdade, né? Ah, É que o que tá amargo nisso aí é só o preço, velho. É só o preço que tá amargo. O resto...
Cara, eu não sei se tá tão amargo assim, porque, pelo que me falaram, é mais de 100 gigas de jogo. Ai. Então é um jogo inteiro novo, tá ligado? Não é... Não tá pagando por uma simples DLC. É uma continuação direta do jogo, tá ligado? E esse jogo vale a pena investir. No começo ali eu não levei fé nenhuma, tá ligado? Mas conforme eu fui jogando e fui entendendo melhor como lutar minha classe...
Eu lembro que tu não era muito fã de jogos, você ficava meio atrapalhado atrás, ah, então eu falei, ô meu, vai nesse aqui, esse aí.
Ah, então, esse é sucesso. Faz mesmo que esse é sucesso, meu rei.
E a gente começou, tu viu que o bagulho é fera.
É, ele... Sim, aqui no PS4, o preço dele tá R$259,00, a pré-venda da DLC. E, cara, R$249,00, desculpa. Pra uma DLC é muito também. Pesado. Só que é aquela coisa, né, meu? Tipo, se entregar não importa, tá ligado? Se entregar não importa. Que nem tu falou, tipo, vai ser um outro novo jogo. Se for foda, tudo bem, justifica. Mas, cara...
Tem, foda, tem três jogos que nos anos, sei lá, até 10, é três jogos que tem uma coisa a mais. Tipo, cara, é o bagulho fora surreal. Eles é o Red Dead Redemption.
Ah,
é
maravilha! Coisa. Os deuses.
É, Elden Ring, meu, é outro nível de dedicação.
Ah, ele parece ser o nível máximo dos Souls, assim. Até agora não... eu joguei alguns Souls, né? E não gostei de nenhum. Não, agora tô até dando uma nova. Eu tô até dando uma nova chance a alguns Souls pra ver se eu gosto. Porque tem não, Souls que 3, são.
Eu acho que tu não vai acabar. Mas o Sekiro acho que tá curtindo.
Então, eu tô dando chance pra esses pra ver se eu consigo curtir. Porque a experiência do Elden Ring, pra mim, foi diferente mesmo. Foi
diferente.
Uma entrega total a minha build, tá ligado? A minha build já é uma build também diferente, uma build que ninguém faz. Tá ligado? É tipo, tem duas builds que eu vejo que ninguém faz. É arqueiro e tanque. Nada. Tá ligado? Ninguém faz essas builds. Daí, bah, é massa.
Mas arqueiro... Ah, e o terceiro jogo que eu tava falando, tô jogando agora, focado com ele, é o Alan Wake. Meu Deus, é outro...
É verdade, né? A gente falou sobre ele no podcast anterior, que prometia e pelo visto tá entregando, né?
Cara, direção de arte, história, gráfico, combate...
Tenho nem roupa pra jogar esse jogo, pai.
É, cara, tem que estar de terno, tem que estar a caráter, né?
Não, eu vi, até agora eu vi gameplay, porque no modo que tá meu computador, ele nem roda, tá ligado? Do jeito que eu gostaria. Ele rodaria, tá ligado? Eu conseguiria botar ali, bota mais um SSD aqui e roda esse jogo. Só que eu não vou ter o máximo da experiência. E daí tem coisas que o cara abdica, tá ligado? Não, vou abdicar de ver, abdicar de jogar agora, pra futuramente ter a experiência total desse jogo, tá ligado? Então, cara, esperar mais um tempo.
Tipo assim, provavelmente pra mim mesmo, devagarinho. Mas aí, eu acho que eu vou acabar zerando.
É verdade, né? É, porque, cara, esse é um daqueles jogos que, tipo... Primeiro que já demorou uma eternidade pra sair. Que eu acho que a diferença de um e outro, acho que é o quê? Uns 10 anos?
Eu acho que é pra mais aí, isso.
Pra mais. Então, tipo, já era muito aguardado. Então, mano, aproveita, sabe? Finalmente saiu. E não saiu ruim. Porque um caso que teve isso foi aquele jogo lá que é a sequência do Shadow of the Colossus. Eu não vou lembrar o nome do jogo agora. Que também demorou uma eternidade pra sair. Isso, The Last Guardian. E o jogo não é tão bom, tá? Então, é um caso raro.
Eu esse jogo, não joguei porque não... Mas eu, mesmo alguns dizendo que não...
O The Last Guardian, que tem o dogão lá gigante.
Tem a ideia que ele é...
Ah, eu queria falar sobre o terceiro jogo, né? Que é o terceiro que eu mais aguardo pra esse ano, que é o Dragon's Dogma 2. Pau 1 eu já amei pra caramba, e eu tô num hype gigantesco. Eu só não sei se ele vai ser possível jogar em equipe, online, como é que vai funcionar, ou se vai ser só campanha, como é que vai ser. Mas assim, ó, tudo que eu vi sobre esse jogo até agora, eu adorei. Achei assim, ó, o hype tá nas alturas. E vocês, o que vocês acham?
Eu tenho uma coisa a falar sobre Dragon's Dogma. Isso tem nem Dragon's em RPG, tem o melhor combo de todos. Todo Dogma tem o jeito que tu atirar a flecha, tu consegue escalar os inimigos e bater, tu consegue jogar mais, tem uma equipe, assim, o Dragon's Dogma 1, ele tinha um potencial absurdo, eu acho que ele saiu na época errada, então.
Eu também acho que ele não foi super bem aproveitado.
Ele é um baita jogo, cara. Eu lembro que eu vi gameplay, eu até falei no podcast que eu não tinha gostado, assim, de assistir, mas na verdade, tipo, bem que vocês falaram, no começo ele é esquisito, assim, mas depois ele melhora, assim. E eu lembro que ele tem toda uma mecânica de dificuldade, uma dificuldade, tipo, que vai se ajustando ao player, assim, que toda gameplay, cada pessoa vai jogar de um jeito diferente, porque meio que se adapta ao que tu faz e tudo mais, tipo, é muito legal.
Eu até baixei aqui de mod de pouco depois. É porque o Room, ele tem muita pouca informação. Tudo faz a pé, tempo caminhando atrás das coisas, tá ligado? Não marca nada no mapa, tipo, tem que ficar andando.
Red Dead, tá ligado? Que tu tem que descobrir tudo e vai acabar. Quer ir? Vai acabar, pai.
É, só
É, se preparem, porque tem um jogo que tá chegando pro PC que vocês também vão ter que andar a cavalo pra descobrir os lugares.
Ah, lá já.
É, não, vamos continuar no assunto, depois eu falo.
Bom, eu posso falar, o Dragon's Dogma então já tá incluído, como eu disse, é o RPG que eu acho que mais tem tudo a trazer. Eu espero que eles dêem uma olhada nesse, que pra mim tem que ficar caminhando bem também, é o jeito. Eu espero bastante o Black Myth, que é um jogo que talvez dê golpe chinês ali, aleatório, e solta umas games furiosas, daqui a pouco some, ninguém sabe mais coisa, solta mais. Mas parece ser fera, que é o jogo.
Uhum. Sim, parece ser bem legal também.
E eu espero também bastante o Hellblade, o da mina que ela tem lá. Eu joguei bastante, mas o limitado, ele é meio expandido.
A da mina tem uns problemas no melão, né? Ela tem algumas...
Ela é...
Isso aí, é esquizofrênica, isso aí.
E ele chega na Game Pass, então, jogar aqui, ó.
É exclusivo de Xbox, e... Que ódio, né? Sei o Play 2. O primeiro, cara, ele é sensacional... E ele, claro, ele é limitado porque ele é antigo, acho que ele é de 2015, se eu não me engano, o primeiro. Então, 15 ou 16. Então ele é limitado por causa da idade dele, que pensa, assim, a gente fala, ah, 2016 é antigo, sim, vai fazer sim, 10 anos já. Faz 10 anos.
Mas eu acho a cinemática então, dele muito boa, na verdade, até atual, até.
Sim, e tu vê as cutscenes com a parte da esquizofrenia dela, tipo, as vozes falando com ela e as coisas que ela enxerga, é muito legal, cara. Então, tipo, tomara que isso venha pro próximo jogo também, tipo, da mesma pegada, assim.
E o Black Myth?
Ah, esse eu, assim, eu não vi nada, velho.
É, então... eu também não. E falando em bait, né, eu gabei um jogo que durou 3 dias. Oh, é.
Gabou, encheu o saco pro jogo que era um golpe,
cara. Não, eu consegui cair nesse golpe, mas o bagulho parece... Ô, meu, olha só, ele tinha tudo pra dar certo, tá ligado? Ele pegou o melhor do The Division e o melhor do, como é que é, State of Decay. Pensei, bah, vai juntar tudo, vai ficar perfeito, cara. Era um bait, bah. Que raiva.
E tu vê, né, cara, o caso é bem sério, né, porque pegou a grana da galera, declarada falência e foda-se. Foi isso aí, né. A seguinte, gurizada, não vai dar pra continuar atualizando porque é muito caro, um abraço pra vocês. E aí ficou por isso mesmo, o jogo uma merda, todo bugado, mal feito, e apagaram as gameplays, ah, foi tudo horrível, velho. Ah, os caras apagaram as gameplays tudo.
E quase que eu comprei essa bagaça adiantado, bah, eu ia fazer uma baita cagada, puta merda.
Ia fazer uma baita cagada, né? Ia gastar uns
100. Exatamente, eu cheguei a cogitar, assim, eu olhei assim, bah, oh, mas o gráfico tá muito top, bah, o jogo vai ser tri, bah, vou tá adiantado de todo mundo, vou tá à frente do meu tempo. É, realmente, eu ia tá...
Por isso que não se faz pré-venda, né, não. Cara? Por isso que não se faz mais pré-venda.
Não, bah, viajei.
É.
E tu, Wilson, o que tu espera? Tem alguma coisa diferente do que...
Cara, tem. Primeiro o Hades 2, né? Que o Hades, o primeiro, foi candidato ao jogo do ano. Baita de um jogo. Então, tipo, assim, tem um certo hype com o 2, porque o primeiro candidato ao jogo do ano, então já carrega uma base meio pesada. Outro que eu, assim, eu quero muito, muito poder jogar é o Salt Park Snow Day, que... Quem jogou os dois primeiros South Parks que tem, eu acho que deve ter pra PS3, se pá, PS4 também tem. E, cara, eles são sensacionais. Então, tipo, não tem como ser diferente. O próximo South Park também vai ser bom. Muito provável que vai ser bom. Se for na mesma pegada, assim, de pegar ser os produtores da série fazendo o jogo, então pode garantir que vai ser bom. E, cara, acho que disso, assim, de jogos novos, eu não tenho muito mais o que dizer, né? Tipo, Rise of the Ronin, a gente já comentou sobre. Mas... Tem um anúncio que aconteceu hoje, e eu tô muito esperando como é que vai ser o lançamento do Ghost of Tsushima pro PC. Foi anunciado hoje, e vai vir com todos os recursos que já tá disponível pra gente do PS4 e PS5, que é a DLC da Ilha Ikki, mais o modo Lendas, mais, enfim, todas as melhorias que vai vir pro PC. E eu quero muito que o pessoal aí, o pessoal aqui desse podcast, inclusive, que é tudo do PC, que joguem essa... Obra de arte, que é um dos meus jogos favoritos do PS, meu. Disparado, assim.
Eu tô doente pra jogar, principalmente porque tem as posições ali da... Posição da água, essa é do fogo. Cada uma quebra um tipo de guarda. Eu acho que é tipo um Assassin's Creed melhorado do Japão isso aí, tá ligado? E eu tô doente de hype pra jogar isso aí.
Eu acho primeiro que o mercado, ele tem falta jogos que se passam no jogo. Esse dia eu tava precisando, mas quais jogos de samurai tem? Cara, não existe muito. Se tu levar em consideração a outros estilos, tipo medieval, assim, cara, não. Ainda mais atual, tá ligado? Tipo, no atual nós temos o quê? Sekiro, e aí?
É, tem o Trek no Yomi, que eu joguei, que é péssimo.
Tem aquele lá também, que é meio da Yakuza lá, tá ligado?
Ah, tem Kenshin, acho que é.
É, exatamente esse aí.
É do Like também... a Dragon, esse aí eu joguei um pouco, tem esse. Mas, tipo assim, é pouco, tá ligado? E é uma temática muito grande pra se explorar, e tem pouco. Ah,
É, mas tu pega assim a data de lançamento desses jogos, o Sekiro é de 2017, 18, eu acho. E, cara, desde lá são o quê? Esses 4 jogos que a gente citou, sim, aqui, sabe? É nada.
É, é bem ampla essa cultura, né? Na verdade, tem muito ainda a se explorar disso, para pro pessoal ainda não ter aproveitado, né?
E aí, por isso que eu tenho vontade de jogar ele, uma coisa. Eu só tenho, ah, lembra saturado de atual, assim, com esse receio.
É, que não dá pra negar, velho. Tipo, tem as similaridades, porque é um jogo mundo aberto, de exploração, que tem interação com o mapa. Então, claro, se tu joga Assassin's Creed, tu vai pensar, ah, isso aqui parece muito Assassin's Creed. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio, eu falo de uma posição que eu sou muito bias com o jogo, porque, né, eu joguei ele desde o lançamento e tudo mais. Mas tudo que acontece no jogo é muito orgânico. Tipo, o modo que tu explora o mapa é muito orgânico, não é nada, tipo, forçado. As missões, elas aparecem no mapa também de uma forma orgânica. Tipo, tudo no jogo funciona muito bem, assim.
Ele é meio robotizado, assim.
É uma coisa também que me chama atenção. Uma coisa também que me chama bastante atenção é a história de honra. É uma história, assim, mais pesada, mais levada de um jeito que eu achei massa, assim, até agora que eu vi as gameplay, né? Que eu ainda não tive a oportunidade de jogar ele.
É, a única coisa assim que eu indico pra vocês é que, como vai ter a DLC já, joguem a campanha de novo no New Game Plus e depois vão pra DLC. E a DLC é pesada, né? É bem pesado.
Eu tô trefe. O Hades, foi, eu tava sem PC e eu tava com o Game Pass aqui, consegue jogar via web, sabe? Aí eu, vou ter esse Hades aqui.
Ele é um baita no roguelike, né? Tipo, maravilhoso.
A história dele é legal, ele é engraçadinho, ele é divertido.
É, a dificuldade também é lá, sim, no teto, né? Pelo amor de Deus.
É, sim, porque justamente por ser um roguelike, né? Tipo, ele tem essa coisa de tu morrer e voltar, pegar tuas coisas de volta e tudo mais. É bem legal.
O South Park? Cara, eu não joguei porque de quem sabe onde.
Mas esse é o único defeito deles, é ser de turno. Assim, de verdade é o único defeito. E sem falar que os dois, mesmo eles sendo de turnos, eles são completamente diferentes. A mecânica de um de outro é bem diferente.
Que eu também não entendo muito de South Park, não cheguei a jogar e nem vi nada ainda sobre eles.
Ah, mas que a história deles é independente, né? Então, tipo, não tem porquê, tipo, não tem problema pegar eles assim, jogar independente. Claro, tem uma história que um continua no outro, mas tu não perde nada jogando primeiro um, depois outro, sei lá.
Esse restinho a gente pode falar, Game Awards, que a gente tocar nesse. Tivemos o Baldur's Gate.
Eu tenho a dizer que eu ainda não dei oportunidade pro Baldur's Gate, mas eu normalmente não gosto de jogos de turno. Até baixei ele pra mim jogar aqui pra dar uma olhada como é que vai ser. Mas ainda não dei oportunidade, sendo bem sincero.
O Baldur's Gate ganhou por causa da, né? Todo mundo tá sempre, vamos dizer, animado a toda a interação que tem com o player. Até é engraçado, porque muito se falou sobre isso, né? Por que que todos os personagens parecia todo mundo querer te pegar o tempo inteiro. E era um bug, né? No começo do jogo, que o sex appeal do personagem principal tava bugado. Alto demais. E aí todo mundo falava contigo como se quisesse te pegar, era bugado.
Eu joguei um pouco, sei lá, foi Pokémon. Cara, pra um jogo de estratégia mesmo, eu gostei bastante de explorar ele. Pra quem jogou já, tipo, RPG, se tu entrar assim, eu sou esse personagem focado aqui, beleza. Mas tu botar um podcast pra jogar ele, tem que estar bem focado nele. Mas eu vi ganhou do Alan Wake jogar e ele é foda.
É, então, até assim, muita gente já tava dando ele como jogo do ano mesmo, antes de anunciarem, né, os candidatos. E, cara, muito merecido, velho, porque não só... vamos dizer que a concorrência foi, não vou dizer fraca, mas o único candidato, de fato, assim, a vencer ele era a sequência do Zelda, que eu não lembro o nome agora, Tears of Kingdom, né? Acho que é o nome. Era o único que realmente, assim, tinha alguma chance de vencer, e mesmo assim...
Não, mas assim, eu tenho a defender agora o Tears of Kingdom, que ele tem um sistema de criação ali... Que é uma coisa também que vai revolucionar ainda. Provavelmente muito jogo ainda vai copiar aquele sistema ali de criação que tem nesse jogo do Zelda aí. Bah.
Sim, ele tem vários... O que muita gente criticou ele, pelo que eu vi assim das reviews, e até um primo meu que tem o Switch, né, o Manico, falou que esse jogo, ele é como se fosse uma DLC do Breath of the Wild.
Sim, porque é o mesmo mapa.
É o mesmo mapa. Tipo, ele diz que parece que é o mesmo jogo, só que ampliado. Sim. E aí diz que... Isso não é ruim, porque o jogo não é ruim, mas ao mesmo tempo não é bom, porque fica com gostinho de mesmo jogo.
É, que daí tu consegue explorar mais o ar e umas outras coisas, umas áreas mais altas.
Primeiro, cara, eu acho que eu fiz quase nada. Mas é muito, muito bom.
Mas assim, o que é inegável é que esse jogo foi tão bom que depois veio o quê? Genshin Impact. Veio 200 jogos parecidos tentando imitar a fórmula do Zelda.
Tentou imitar a fórmula do...
Exatamente.
É verdade.
Tem muito.
É claro, sim.
Até o criador gosta de Zelda e Zelda.
E eu que tô de Guts do Berserk, tô nada, dando espadaço que nem louco no Elden Ring.
A gente pode falar, tipo, a melhor direção, quem ganhou completamente. Aliás, ele tem, né, parte de live action e mexe com a realidade e outras de caralho. Tô impressionado que o Mario Wonder, embora o Mario Wonder.
Cara, isso que eu ia dizer, o Mario Wonder eu achei muito, muito bom, surpreendentemente bom. É que tipo assim, ó, quando tu pensa em Mario, vem a tua memória afetiva, tá ligado? E daí, o último que eu joguei bastante com meu filho, foi o Bowser Fury e o 3D, tá ligado?
Que Mario?
Mario World 3D. E daí eles são, tipo, um cenário mais livre. E voltar às raízes de andar, assim, na plataforma, assim, ó, bem certinho, uma nova temática. Ah, eu vou virar agora o elefantinho, vou virar o bolo. Pô, isso aí, jogando com meu filho, foi mágico, tá ligado? Foi bem diferente. Eu não dava nada pra esse jogo e eu achei ele muito, muito bom. Tá jogando com Elias? Tô jogando com Elias.
A melhor narrativa, quem ganhou, também acho que é Mecido, embora o Baldur's Gate. O melhor jogo de ação, quem ganhou, foi o Armored Core, que é do Dark Souls. Eu toquei nisso aqui, jogo de
robô. A From Software.
É, porque não me pega. Sim, mas a coisa dele era Dead Island, Rifle Rush. Muito...
Esse que vai sair agora pra PlayStation. Foi anunciado. Esse e mais alguns outros jogos exclusivos da Xbox pra vir pro
PlayStation. E o Remnant 2, ele ganhou do Remnant.
É. Ah, não veio com o Ra.
Naquela, né?
O Remnant from the Ashes, eu acho que é um novo gênero que ainda não foi bem aproveitado. Ele vai ser um estilo Souls de tiro, tá ligado? Algum momento isso vai ser top, vão fazer um jogo assim, ó, muito bem alinhado. Eu acho que ele ainda vai ser o pai de um gênero.
É, tu sabe um jogo Souls que tem tiro também? Bloodborne. Podia ter um remake do Bloodborne, ou Bloodborne 2.
Eu não posso falar muito sobre Bloodborne exatamente por isso, porque ele é exclusivo, né? Então eu ainda não consegui ter a oportunidade de jogar ele direito. Eu joguei a jogar ele.
Bloodborne é do caralho, meu. Bloodborne geralmente é do caralho.
Falam que o Elden Ring é o melhor Souls.
Bloodborne é muito bom, cara. Muito bom. Eu que não gosto de Souls, eu gosto de Bloodborne. Ele é muito bom.
Eu também não gosto de Souls, gosto do Elden Ring. Eu joguei um pouco de Bloodborne e gostei também bastante. Mas é que, assim, ó, não consegue tirar a base do Bloodborne jogando, sei lá, a primeira uma hora e meia. Teria que conseguir expandir isso pra mim, saber exatamente se eu vou gostar.
Com certeza, cara. Tá certo.
O melhor RPG que ganhou foi Baldur's Gate, pra surpresa de... O melhor jogo de ação e aventura ganhou o Zelda, e ele tinha ganhado, não dá pra deixar ele inteiro. Mas eu acho que ele merecia, embora ele tenha polêmica.
Na minha opinião, eu acho que remake não devia entrar em nenhum tipo de premiação, a não ser o melhor remake.
Tem que ter, né? Melhor remake.
O que eu tenho ouvido bastante é que o remake do 4 veio meio sem alma, sem a... O que tornava especial o 4 antigo. Não sei se talvez seja nostalgia do pessoal, mas eu tenho ouvido bastante esse comentário de que ele perdeu um pouquinho da alma dele nesse remake. Apesar disso, eu achei as texturas maravilhosas, assim. E disseram que a gameplay também é meia mais ou menos.
24 remake.
Exatamente.
Não jogou ele?
Não virei ele, eu joguei ele. Eu gostei da textura, gostei da jogabilidade, mas eu ainda não consegui jogar ele direito.
Virei ele.
Eu não sei, cara. Tipo... Eu acho que o Resident 4, eu acho que o problema do Resident 4 é que o 4 original, ele é muito, muito bom. E aí tu faz um remake disso, tipo, tem uma expectativa muito alta, né, com um o remake dele. E ele é bom também. Pelo menos o que eu vi...
Bem melhor do que o... Eu acho que pra mim ele é a experiência...
Na verdade tem muita gente falando da transformação do Salazar, que foi uma transformação já meio cagada, que não aparece direito, o cara já cai ali pronto. Me falaram bem daquele lá, aquele lá que é cego lá, que tem os bagulho nas garras, me esqueci o nome dele também.
Ah, mas o que, que o pessoal quer falar do Salazar, velho, né? No jogo antigo, o cara pega a Magra, dá um tiro no olho dele, pega RPG, manda um só, nunca vira fight, velho. Não muda nada, velho.
Ah, sei lá.
O melhor VR foi o Resident Evil, e olha quem tava com o 7.
Nossa, tá louco, não merecia nada esse jogo, não merecia nem tá nos nomes.
Eu vi que o pessoal tem...
Caralho, tinha que vir, caralho, tu é o cara do Gran Turismo, cara.
Mas tá louco, velho. Não, o jogo é... Mano, é só decepção, velho. Assim, tem um canal, cara, que tem, acho que, tipo, uns 20 vídeos de uma hora explicando detalhe por detalhe o que, que o jogo é ruim, velho. E eu concordo com 100% dos argumentos do cara. Tem uma caralhada de carro que tu não tem nada pra fazer. Não tem evento. Não tem como jogar os carros, velho. Imagina um jogo de corrida que tu não tem corrida pra correr.
Caralho.
Bizarro.
Caiu meus boteados do bolso agora.
É muito estranho. Tipo, tá muito melhor agora. Eles botaram um monte de atualização, mas, cara, nem perto do que deveria ser. Mesmo. É muito bizarro.
Uma ideia pra jogos.
Eu ia dizer, uma ideia pro podcast é jogos que saíram um lixo e depois melhoraram muito. Tá ligado? Tem vários que são assim.
É. que nem o jogo que ganhou o melhor suporte contínuo, que é o Cyberpunk.
O Bug Punk, cara, que depois ficou jogável.
Cara, que jogo, velho. O amigo meu tem o jogo e ele falou pra mim, meu, você tá afim de ver o jogo, tipo, que eu sei que tu não vai jogar, e eu vou jogar ele de novo. Aí, não, beleza, vou ver contigo. Meu, que jogo, velho. É muito foda. É muito foda. Tudo no jogo é muito foda. A única coisa ruim no jogo é dirigir. Porque assim, dá pra ver. Meu, tu vendo o cara dirigir, tu vê que o jogo é ruim dirigindo.
Ou sabe o que eu acho bizarro é do começo tu definindo o tamanho da tua piroca.
Ah, mas indo vários tem. Eu acho que até o Baldur's Gate tem.
É, sim.
O melhor
também.
Jogo de logo, Street Fighter.
Né, eu também não vou jogar. Mas a gente tem que comentar aqui, né?
É, mas
aconteceu.
É que. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu. Dizer, Street Fighter é Street Fighter, né, pai? Tipo, pá, Street Fighter.
Inclusive, tem que comentar. Claro, é assunto antigo, todo mundo já deve saber. Mas que um dos primeiros campeonatos que aconteceu, vai ter transmissão e pá. Começou a luta. A Chun-Li inteiramente pelada do evento. O PC do cara, que era o Caster, tava com mod de deixar a Chun-Li pelada e esqueceu de tirar. Aí na transmissão oficial do campeonato tava lá com um monte.
Oi, mas...
Aí fecharam a live, teve uma treta toda.
Chun-Li com bastante nojeira.
O melhor jogo de esportes ou corrida, Forza Sports?
Não merecia, mas tá.
Ah, mas tu ia botar quem no lugar, Will? Me diz isso. É esse o problema.
Por isso mesmo.
Hot Wheels, Unleashed ou The Crew?
Nossa, deixa eu até ver quem que era os...
Acabei de te falar. Gente.
Quem que era os...
Oh,
nossa, só bosta.
Oh, o Hot Wheels eu achei ok, tá o Elias gosta.
Hot Wheels é ok. Cara, o EA é o... Que puta merda. O Fórmula 2023 ele é bom, mas é Fórmula 1, sai todo ano. Hot Wheels é bom também, mas o Forza, tá louco, esse Forza é bom pra caralho.
Melhor jogo pra família, ganhou o Mario Maravilha.
O Mario Maravilha.
O pior é que eu concordo, cara. Assim, ó, sabe quando tu não espera nada e recebe tudo? É isso, esse jogo é isso, esse jogo é isso. Me trouxe nostalgia e alegria. Alegria pra casa. Realmente mereceu.
Melhor jogo de simulação Pikmin 4.
É, não faço ideia que jogo é esse, velho. Deixa eu até ver qual que é os indicados aqui. Cities Skylines 2 tá aqui e não ganhou, velho.
Nunca nem vi. Nunca nem vi.
Melhor estreia de o Coco.
É, Coco, vamos ver qual é aqui.
Coco não é o estúdio?
Não, acho que
não. Não, o estúdio é... Purna Interactive, não sei lá.
Melhor jogo independente, o Sea of Stars. Embora eu acho que o David Diver podia ganhar. Técnico de esportes, foda-se.
É, foda-se.
Melhor jogo de esportes ganhou o Valorant.
Meu chapéu.
Qual que era a concorrência? Não, deixa eu ver.
Não importa Deus qual é a concorrência, deve ser muito ruim.
Pô, não fala.
Sim, era muito ruim. Valorant, LoL, 2, o CS2 e o
PUBG. Melhor evento de esportes foi...
Merecido?
Equipe de esportes, atleta de esportes, quem ganhou foi o Faker, criador de conteúdo Iron Mouse,
não sei nem
ninguém, desgraçado. Suporte de comunidade, Baldur's Gate 3, só sai atualização, não aguento mais baixar a atualização. Melhor adaptando The Last of Us, das.
The Last of Us, pai, porra.
Série The Last of Us é bom demais. Eu acho que é a melhor produção cinematográfica.
O bagulho parece mais um filme que um jogo.
E aí, até pra falar dos indicados, essa lista tava muito boa esse ano. Porque, ó, tem The Last of Us, tem o Twisted Metal, que é uma baita de uma série. É muito bom. O filme do Gran Turismo, eu vi essa semana. O filme é muito bom.
Ah, não força, Will.
Não, é bom, cara. É bom porque o filme conta uma história real. E, tipo, é... Claro, tem seus problemas, mas aí é coisa chata. Que é chato. Aí vai perceber os problemas do filme. Porque eles falam que estão num lugar, mas eles estão em outro, sabe? Tipo, é besteirinha, assim, que quem é chato de corrida vai perceber. Mas, cara, o filme é muito bom, porque conta a história do maluco lá que ganhou a primeira academia GT lá em 2010. E ele corre até hoje.
É que legal.
Então conta a trajetória dele e tal. É muito legal, cara. Muito legal.
Eu gosto de jogo de carro, filme de carro, eu acho legal. Tirando Velozes Furiosas, que é muita encheção de saco e mentirada, mas...
A voação loucurada.
É. Castlevania, Nocturne,
Disney... Eles montam foguete voando.
Aliás, o integrante que não tá aqui assistiu e falou que é muito bom, o Castlevania Nocturne.
É, disse que é muito bom, e o filme do Super Mario que, né?
Bom pra caralho.
O filme do Super Mario? Claro que eu fui no cinema ver essa bagaça, pai. Com meu
e
filho.
É tri? Tu não sabe que é tri.
É bom, ele é bem genérico, mas ele é bem bom, tá ligado? Funcionou bem.
Uhum.
Pra criança é perfeito.
Vou falar bem baixinho agora aqui. Jogo contínuo, Cyberpunk.
Ô, Cyberpunk, cara. Cara, e pior que essa categoria tinha vários jogos que, tipo, todos eles praticamente mereciam. Com exceção do Apex Legends, né? Que o Apex Legends é aquela coisa. Mas, tipo, o Fortnite, porra, Fortnite é outro jogo
hoje em dia. Ele sempre é o vencedor dessa categoria, né?
É, e incrível, porque agora ele tem até o modo Guitar Hero, tem modo de corrida, Lego. Lego. Mano, Fortnite vai virar aí uma praticamente um Dreams. Uhum. O que o Dreams era pra ser, vai ser o Fortnite.
Roblox, tá ligado? Tem 200 jogos num só.
É, o Final Fantasy XIV merecia muito, Genshin Impact.
Genshin Impact é fera, cara. É gacha, mas é fera. É o Zelda de anime.
É.
Peita.
O problema do Genshin Impact é os fãs do jogo.
O Genshin Impact eu acho bem ok, pai.
É, tu ignora os fãs e joga o jogo de boa.
Melhor trilha sonora ganhou Final Fantasy XVI. Nunca joguei, mas eu tenho muita vontade de jogar. Embora eu não goste de Final Fantasy. Engraçado.
É, não, esse eu não conheço também, nunca
vi. Eu sei que ele não é só turno, ele tem também o fight mesmo, se quiser fazer.
Cara, mas desde o 12 não é mais turno, cara. E eu sei porque eu joguei o 12, eu joguei o início do 12. Porque eu lembro que alguém comprou e falou, 12... ah, meu... Eu tô jogando ele
não.
O 12
não é de turno em termos.
Não, mas o 7, esses últimos que estão saindo aí, tu pode jogar em turno ou não, tá ligado? Tem.
Depende. É um mix também.
É exatamente, é um mix.
O 7 eu joguei a primeira parte, joguei assim um pouco. Pretendo voltar mais tarde depois que eu terminar o Alan Wake. É bom também. Melhor design de som foi o Wi-Fi Rush, porque ele é um jogo meio misturado com som, né? Se eu não me engano. É um bagulho assim.
É, ele tem essa pegada, né, das tuas ações interferem na trilha sonora.
Dizem que é muito bom esse jogo. Eu tenho até baixado e não joguei. Pela Game Pass ele pode pegar.
Isso de, assim, tua gameplay influenciar na música me lembra o Devil May Cry 5. Que os teus combos mexiam na trilha sonora, né? Tipo, quanto mais combo, mais melhor
ficava a música. Tem o Patapum do PSP também.
É, isso eu não conheço.
E o Guitar Hero, né?
Alô, começa.
Melhor direção de arte, Alan Wake. Vencedor, muito merecido. Embora o Lies of P tenha uma direção de arte bem legal.
E o jogo que eu tô louco pra jogar, é o Lies of P, que até agora eu não baixei pra jogar.
Ah, isso.
É, Lies of P que é o Souls-like de vampiro, né? Acho que é, né?
Não,
tô
é o do Pinóquio.
É o do Pinóquio, pai. Ah, tá viajando.
Ah, tô confundindo, então. É, tô confundindo pra caralho.
Pinoqueira,
então.
Pai. Ah, Pinoqueira quebrando geral. É bom. Esse eu quase irei, é muito bom.
Eu sei que ele é bem andrógeno, né? O Pinóquio. Tô até
se bem que
ele é homem, se é mulher. Yeah.
Se bem que a direção de arte do Mario Wonder é bem tri também. É meio doido, parece que fumaram um bagulho bom.
Ah, os guris estavam no ácido quando fizeram o Mario Wonder.
Do nada o cara vira uns elefantes, do nada tá tudo brilhando. Ah, agora é muito...
ah, tu pega uma plantinha, daí o mundo inteiro muda, mas daí começa cada vez que tu pega essa plantinha, o mundo fica diferente, tá ligado? E meio psicodélico, só jogando pra te ver, mas é muito tri.
Melhor multiplayer foi o Baldur's Gate 3 também. Concluiu.
Tá bom,
justo. É justo. Diablo 4 talvez poderia vencer, mas sei lá.
Eu tô tentando ainda jogar o Diablo 4. Vamos ver como é que vai ser. Até instalei aqui, mas não instalei o jogo completo. Tem que baixar depois direitinho pra ver como é que vai instalar isso aí.
É, melhor atuação. Foi alguém do Baldur's Gate, que eu acho que era um dos personagens lá que anda com o personagem principal. Games for Impact.
O que interpreta o urso?
Não, eu acho que é o... Ah, sei lá, o nome. Esqueci o nome. Tem o... Games for Impact foi o Tcha, nem sei o que é isso, não conheço esse jogo. Inovação e acessibilidade, Forza Motorsport, olha aí, ó, fala mal do jogo de carro.
Então, cara, esse eu tenho que destacar porque é o seguinte, tem reportagens, inclusive, não sei se vocês já viram, de pessoas com deficiência visual e, assim, dando a experiência deles, falando como é que é e tal, e mostrando como é que funciona, tipo, é muito, muito legal, cara. E, assim, tem assistência pra tudo. Tudo, pra acelerar, pra frear, pra fazer as curvas, pra tudo. E, claro, né, isso abre um precedente também pra algumas coisinhas engraçadas, mas é muito legal, cara. Essas reportagens devem ter no canal da Xbox, coisa falando sobre, tipo, mostrando, mas é muito legal.
Na Last of Us 2 foi muito falado sobre isso, sobre acessibilidade, né?
Mas nem se compara, mano. Cara, uma pessoa, tipo, cega conseguir guiar um carro, velho, é um bagulho muito, muito, muito além, mano. É muito além.
Eu vi.
Ainda mais um jogo de corrida,
sabe? Todo The Last of Us era alguma coisa sobre daltônicos, né? Algumas coisas assim, né? Que tinha uma acessibilidade maior.
Tinha. Tu podia mudar a tela inteira. Tipo, ficava com as cores diferentes e tudo mais.
Melhor jogo mobile foi o Honkai Star Rail. Não sei o que é isso, sinceramente.
Faço ideia também. Meu celular mal roda o Spotify direito, imagina.
E o jogo mais esperado foi o Final Fantasy VII, chupa Will, Rebirth, que já saiu, né? No momento da gravação desse vídeo.
Você tem que jogar esse jogo pra falar dele.
Brabão assim, pai. Ui.
Não, tô bravo, cara. Você tem que jogar o jogo, velho. Pô, eu não vou jogar.
Ganhou de Hades 2 como mais esperado. E ganhou de Star Wars Outlaws, que foi cancelado. Eu esperava muito de Star Wars Outlaw, que merda foi essa de cancelar, mano? Porra, aí me quebra, né?
Ah, vai saber, né, meu? Será que não foi com essa função da EA ter... Ah, não é da EA, é do Ubisoft, né? Não é da EA. É da Ubisoft. E... assim, vai ver a Ubisoft, tipo, aquela, esses monte de demissão que tava acontecendo, né? Ubisoft, ah, meu, muito caro esse bagulho aí, deixa quieto. Cancela.
Será
logo.
Que foi cancelado? Não tô vendo aqui a notícia. Deixa eu ver. Projeto Star Wars supostamente cancelado por não apresentar Jedi ou sabre de... Bom, se não foi cancelado, tá nebuloso. Adiado.
Só foi cancelado, vai ser, né?
Adiado, sei lá. Mas tá nebuloso. Mas eu achei bem promissor. Mas é EA, né? Não dá pra esperar muita coisa.
É que esse Outlaws é da Ubisoft, cara. Não é da EA.
Caraca, é porque a EA vinha fazendo os jogos Star Wars, né?
Sim, daí eles lançaram aquele, o... Como é que é o nome? O primeiro lá, o... que era com o Jedi também, muito foda.
Star Wars.
O Jedi é muito foda. Aí,
esse jogo é muito bom, eu zerei.
É que eu não lembro o nome do primeiro.
Eu sei que o segundo é Jedi Survivor, o primeiro eu não lembro.
Fallen Order?
É, então.
Isso aí.
Isso. Lançaram Fallen Order, muito bom. Lançaram Survivor, parece que é bom também. Só que eu não sei o que aconteceu, velho. Tipo, posso que a Disney deve já, meu. Dá pra Ubisoft.
Pior que eu gosto muito desses jogos, tanto um quanto outro do Star Wars aí. O Survivor ainda não joguei, mas eu, pelo que eu vi da gameplay, eu tenho certeza que eu vou curtir isso aí.
A Disney sabe bem quem botar, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer um jogo, vou largar nas mãos da EA. Ah, não, vou tirar da EA e vou largar em quem? Na Ubisoft.
Parece aquele joguinho do Gugu, tá ligado? Você quer trocar, não sei o que lá. Você quer trocar esse Fusca por uma bala? Sim!
Sim!
Nesse momento, o Elinho pensando, chupa Rockstar. Não escolheram a Rockstar pra fazer Star Wars, né?
A Bugisoft, né, pai? Tu sabe que eu sou fã da Bugisoft.
O cara comparou a Rockstar com a... Isso não existe, cara. Ah, isso aí dá cadeia, não, pai. Um país não, sério, não, sai preso. Tá algemado a falar isso.
Verdade, meu. Toma no cu, né? Puta que pariu.
Ah, vocês não têm moral porque vocês gostam de bullying.
Bully é top, meu.
Valeu. Ah, tá louco, meu. Sério, pô, tira esse cara daqui, meu. Tira
vocês não tem moral porque vocês gostam de San Andreas, pai. Pá, vocês...
Pô, tira esse cara
nós
daqui,
e meu. O resto do mundo, né?
Pelo amor de Deus. É. Meu. A versão definitiva, bom
maravilhoso. Chega pra alguém e me pergunta assim, cara, tu gosta de jogar videogame? E se ele falar sim, a chance dele falar sim que ele gosta de San Andreas é de 98%.
Ah, não força a barra, pai.
Não, e assim, os 2% que falaram que não falaram do GTA é porque
San Andreas não jogaram. Não tiveram a chance.
Na época do San Andreas eu gostava de outro jogo chamado Three Cream New York City. O bagulho era louco, pai.
Muito bom. Precisava de um remake ou de um novo, na real.
Não precisa não.
Ah, Jonas Guri aí, pai.
Não, tô brincando. Podia ser, que o jogo era muito bugado, né? Podia vir com o remake pra arrumar os bugzinhos.
O FPS ia lá nas alturas, quando o cara saía na rua. Descia lá, jogava dois.
Né?
Só me lembro do cara incriminando os outros, assim, do nada, assim, pegando uma droguinha, levantava assim.
Pior. O Sleeping Dogs é uma continuação espiritual.
Ah, mas não tem a mesma pegada, pai. Não adianta. Tem coisas que acho que talvez seja nostalgia, tá ligado? Talvez se eu jogar hoje não tenha a mesma magia. Mas na minha mente ele era muito bom.
No emulador pra ver qual é que é.
Ah, meu, um jogo que eu pensei isso também esses tempos, cara, é o COD, o Black Ops 2, que um primo meu comprou ele, que ele tem agora. Ah, inclusive isso é uma novidade, até contar pra vocês que eu vou migrar pro Xbox.
Sério?
Vou sair do PS.
Por quê? Como assim?
Vou sair do PS. Não, é muito caro, meu. É muito caro, a assinatura do PS é muito cara, não dá nada.
Que a assinatura do Xbox migrar. É top, meu, pra quem tem console. Ah, tem muito.
Cara, jogo. Não dá nada, esses dias eles deram a DLC do God of War, pai, de graça. Tu tá de sacanagem.
O jogo, pra quem tem o jogo.
Só o jogo deve ser uns 300, 250.
Ah, então, aí tu comprou o jogo, os caras deram a DLC de graça.
Ah, mas aí tu que lute, né, meu rei? Que daí também a vida do morango.
Vai trabalhar. Vai
Cara, a assinatura do Xbox, cara, tá em média, por ano, pelo menos foi o que me falaram, 300 pila.
Uhum.
O Game Pass. Cara, a assinatura base da Plus tá 278, que tu ganha dois jogos lixo por mês.
Caralho.
Mas olha só, me diz assim, ó, os exclusivos de PlayStation são muito melhores que os exclusivos de Xbox. Em maior parte, tá ligado? Então, os exclusivos bons mesmo...
Se tu fosse inteligente, sabe pra onde tu migrava?
Ah,
o PC tem todos os jogos do Xbox.
Tá. Óbvio. Nossa, eu não preciso nem falar isso.
Eu tô com um PC novo agora, quem sabe, né? Quem sabe?
Tá brilho.
Inclusive, eu espero que a minha voz seja mais limpa nesse podcast, né? Daí eu vou ser novo.
Que Deus me livre nos anteriores.
Outro setup.
Um positivo setup, venenoso.
Tá merda.
Positivo venenoso ele tem agora.
O meu carro, o vendedor da Casas Bahia, falou que era bom.
Já diria o pai do Chris, né? Se não paga, é mais barato.
É. Não, mas aí até isso que eu tava. Até isso que eu tava falando, velho. Pô, falei do. Que ia migrar pro Xbox, até esqueci isso que eu tava falando. Porra.
O vendedor da Casa do Bahia falou que tem uma 50-90 dentro aí.
Ah, deve ser, meu. Por isso que trava tanto. Não, mentira.
Não, mas não, não, o que eu ia tanto, falar, cara, é que na real, essa geração ainda não aconteceu, né, meu? Ela meio que flopou.
Então, né, cara? Até seria um bom, assim, um bom assunto pra um próximo, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente pode falar aqui também que, cara, assim, dá pra contar nos dedos, agora das duas mãos, os jogos realmente, tipo, nova geração, sim, tá ligado? É muito triste isso, cara. Imagina quem pagou, tipo, 5 mil num console e não tem jogo pra jogar, velho.
Pois é, velho. Que merda, né?
E tu vê, isso aconteceu com... É, isso aconteceu comigo. Eu fui na casa de um primo nosso, e aí o amigo dele tem um PS5. Ah, um PS5, vou levar lá o PS5 pra jogar. O que tinha pra jogar? COD, tinha The Last of Us, que eu já joguei. Tinha outros jogos de PS4, que eu também já tenho. E, tipo, a gente ficou, tá, não tem nada pra jogar, tá ligado?
Vou continuar jogando. Ele devia ter um PES, pai. Bah, todo mundo que compra um PS5, vou botar um PES aqui, mano. Fifão pros guri.
A gente teria jogado, tá ligado? Eu gosto de jogar jogo de futebol assim com galera, coisa. É legal pra cá. Mas, mano, COD, cara, que Warzone ainda. O que que tu vai fazer jogando com Warzone com um monte de gente? Nós tava em, sei lá, 6, 7 pessoas. É muito estranho.
Rapidinho antes de finalizar.
Tira uma vida, pai. Tira uma vida.
É. Rapidinho antes de finalizar, qual pra vocês foi a melhor da geração? Eu acho que é unanimidade.
Qual a melhor
geração? Eu acho que é unanimidade, mas vamos lá.
PS2, com certeza.
Ah, é que assim, eu tenho um carinho pelo PS3, porque, cara, eu joguei muito no PS3. Muito no PS3. Mas, cara, PS2,
não dá. PS2 a geração não dá, do PS3 eu tive Xbox. E eu gostava muito do 360. Eu joguei muito no 360. Então, também tenho um carinho grande pela geração do Play 3. Mas a do Play 2 não ganha.
Ah, até falando nisso, eu lembrei do que eu ia dizer antes, que a gente tava falando sobre essa coisa de jogar jogo antigo e ver que não era bom. O primo comprou o Black Ops 2 pro Xbox, e aí por retrocompatibilidade. E a gente foi jogar, e eu tava pensando comigo, bah, meu, será que vai ser a mesma coisa, sabe? Tipo, que nem lá em 2012. É, cara, quando o jogo é bom, não importa o ano que tu vai jogar ele, ele vai ser sempre bom. Não importa.
Ah, eu discordo, porque esses dias eu baixei o Champions Return to Arms, que é um jogo antigo pra caralho. Daí botei lá 200 skin, 200 mod pra poder jogar ele decentemente no meu PC, né? E caramba, na minha imaginação ele era tão bom, ele deveria ser tão mal. Ah, perdeu a fua magia.
É que depende.
Mas aí vai naquela, né? De que o jogo talvez não fosse tão bom assim, tá ligado? Tipo, e tá tudo bem. Porque o cara na época gostava pra caralho do jogo.
Mas eu também, mas isso aconteceu comigo até com anime. Agora vai vir uma bomba, assim, do nada, pra acabar com o podcast de vez, nunca mais ninguém vai nos ouvir. Mas esses dias eu fui ver a saga do Dragon Ball do Freeza e
é arrastado, é muito arrastado. Meu, é muito verdade, cara. Quebra, são, né? Tipo, meu, acho que são o quê? Uns 30 episódios que não acontece
exatamente,
nada.
Exatamente, tá ligado? E tá, teve umas lutas assim que acendeu a nostalgia. Mas sabe quando algo já não te prende mais? Bah, tava difícil assistir. Parecia eu assistindo Boruto, tá ligado? Eu tava com um ranço já, do nada, tá ligado?
Cara, eu senti isso com o Digimon, meu. Eu fui assistir os primeiros Digimon, porque saiu um repeat do primeiro, do Adventures. E aí vou assistir o primeiro pra ver como é que é. Meu, era muito ruim, velho. Era muito ruim, como é que eu gostava daquilo, cara? O 2 e 3 são muito melhores.
Eu comecei a jogar Pokémon, assim, uma época de novo, e eu falei, vou dar uma olhadinha no anime. Meu Deus, terrível.
Ah, o anime é muito ruim também. O anime
é infantil, né, mano? É que nesse tempo também deu. Eu pensei em dar uma chance também pra uns antigos, tipo Monster Ranger e aquele de robozinho, como é que é o nome mesmo? É o. Putz. Medabots, pai. Bah, é outros dois que envelheceram mal. Pá, o tempo fez muito mal pra eles, pai.
É que Medabots é muito bom, mas é aquela coisa, né, meu? Você tem que desligar o cérebro pra ver. Tem que fazer um episódio só falando mal de anime.
O Cavaleiro do Zodíaco, na verdade, acho que só tá datado, tá ligado? Mas ele tava bem à frente do seu tempo, na real. Tá, tu vai olhar assim e vai achar aquelas lutas meio sem sentido agora. Mas ela tava à frente ao tempo, tá ligado? Tem um monte de personagem ali que é meio misturado, não sabe se é homem, se é mulher, uma coisa bem mais atual, assim, sem preconceito, sem nada. Mas luta sem sentido direto, tá ligado?
É verdade.
Verdade. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por isso por hoje. Já xingamos todo mundo, já destruímos o podcast. Espero que na próxima alguém escute, né? Os caras falaram mal de Dragon Ball, falaram mal de GTA, falaram mal de... O que o Google falou mal? O Google falou mal de alguma coisa também hoje.
Eu falei mal de God of War.
E de Final Fantasy.
God of War 4.
E de Final Fantasy.
De Final Fantasy. Eu falei que não gostei muito do God of War 4.
E o David não gosta de Charlie Monks, então só isso já terminou o podcast, né? Cara, Charlie Monks tem que ser uma unanimidade. É tipo o Charlie Brown, Red Hot, todo mundo gosta, para.
Sim. Tá louco, meu. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar pro PC, fazer uma reuniãozinha, vamos baixar. Ele não lembra do show.
Não é possível. Lembra. Sim, sim.
Né?
Então tá, é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!